proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Vamos a uma leitura bíblica.
E veio Jesus para as partes da Cesareia de Filipe e fez a seus discípulos esta pergunta, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que João Batista, mas outros que Elias, e outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondendo, Jesus lhe disse: bem-aventurado és, Simão, filho de João, porque não foi a carne e sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Então mandou a seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus Cristo.
A ata da sessão ordinária do dia 8 de fevereiro foi enviada a todos os vereadores na sexta-feira. Alguma consideração? A ata de número 851 está em votação. Claudir, como vota?
Sim, aprovo.
Luciano?
Aprovado.
Giovana?
Aprovado.
Bernardino?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Mário?
Aprovado.
Juscelaine?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
A ata de número 851 foi aprovada por unanimidade. Vamos à leitura da emenda dos projetos 2466, 2467, 2468 e 2469.
2466. Autoriza o município de Barão a firmar o convênio com São Pedro da Serra para viabilizar a execução de obras e afins, com vistas à pavimentação da rua 23 de março e da outras providências. PL 2467. Abre crédito especial por redução orçamentária no valor de R$ 67.600. PL 2468, autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal em caráter temporário por excepcional interesse público no cargo de professor de História. PL 2469, altera a redação do artigo 1º da Lei 435, de 21 de junho de 1996.
Ofício do Executivo.
Ao cumprimentá-lo cordialmente, veio por meio deste, em resposta ao ofício 03, encaminhar em anexo o contrato 134, onde constam as rotas e roteiros referentes à coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e volumosos domésticos. Então segue aí toda a legislação, né, o contrato e as respectivas rotas.
Tem vários ofícios, né? Tem que passar, tem mais.
Tem mais.
O próximo é o 28.
Ao cumprimentar o cordialmente bem por meio deste, a resposta ao ofício 09 da vereadora Juscelaine. Informar que o proprietário do referido terreno foi comunicado verbalmente e prontamente atendeu a solicitação para a limpeza do seu terreno. Em breve estaremos lançando campanha com orientações sobre o tema para que juntos possamos construir uma cidade melhor, mais limpa, bonita e organizada. Ao cumprimentá-lo cordialmente, bem por meio deste, em resposta ao ofício 010 do vereador Bernardino, informaram que os atendimentos da OBS de Arroio Canoa momentaneamente vem acontecendo nas terças e quintas-feiras, devido ao período de férias de alguns servidores. Com o retorno dos profissionais, o atendimento voltará ao seu horário normal. A referida notícia já foi publicada nas mídias sociais depois do pedido do vereador. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vem por meio deste, em resposta ao ofício 22,
informar que já fizemos contato com a empresa responsável pela coleta de lixo e várias rotas que apresentavam problemas já foram normalizadas. Em breve estaremos disponibilizando os roteiros através do Google Maps, no site da municipalidade, proporcionando maior transparência e fiscalização. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desse informar a viagem do prefeito Jefferson Schusterbor entre os dias 22 a 25 de fevereiro de 2021 a Brasília, em busca da liberação de recursos e contatos com deputados e ministério para tratar diversas demandas do município de Baré. Ao cumprimentar o cordialmente, venho por meio desse, em resposta ao ofício 05, informar sobre as ações do município em relação ao combate ao mosquito borrachudo. Informo que a Secretaria do Meio Ambiente refez o cronograma de aplicações referente ao controle dos simulídeos, o borrachudo, seguindo o cronograma regional para as aplicações de BTI. Segue anexo cronograma. O programa será coordenado pelo responsável técnico do município e será executado pelos colaboradores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com o apoio de representantes voluntários das comunidades que ficarão responsáveis pela aplicação do larvicida biológico. Deste modo, pretende-se atingir todos os bairros e comunidades rurais, obtendo melhores resultados. Quanto ao combate do mosquito, informamos que a vigilância sanitária pode ser requerida diante da identificação da existência de criadores de larvas ou mosquitos transmissores da dengue pela equipe de controle de epidemias ou agente de saúde. O combate aos pernilongos, os quais chamamos de pragas urbanas, também depende de uma ação em conjunto com a população. O pernilongo e o mosquito comum são do gênero Culex. A fêmea precisa de sangue e tem preferência pelo humano, para que assim possa maturar o ovário. A desova é semelhante ao da Aedes aegypti, em criadouros de água parada, limpa ou poluída. Para evitar essa infestação, devemos manter limpa as caixas de gordura ou recipientes que acumulam água suja ou parada, como latas, tampas, pneus, garrafas, vasos. Até o momento, não temos infestações do mosquito comum em áreas urbanas, que propicia a utilização de algum produto para o combate a pragas urbanas, nem mesmo para o mosquito transmissor da dengue. Segundo o Ministério da Saúde, a utilização do produto só é indicada para municípios com altos índices de casos de dengue, e tal ação pode deixar os insetos resistentes ao veneno em caso de algum surto de epidemia resultando um efeito inverso ao esperado. Temos que tomar bastante cuidado, fora os riscos à saúde e ao meio ambiente. Por isso, é dada preferência para prevenir o surgimento do mosquito. Okay.
Então, todo um plano de trabalho anexo. Né? Okay. Vamos ao projeto de lei 01-2021. Projeto de decreto. 01-2021.
Folha solta, né? Essa aí.
Esse aqui?
Uhum.
Acolhe o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e aprova as contas dos senhores Cláudio Ferrari, Tercida Anselmini e Ademar Galger, relativas ao exercício financeiro de 2018 do município de Baréu. Fica acolhido o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e aprovadas as contas dos senhores Cláudio Ferrari, Tercílio Anselmini e Ademar Galger, gestores municipais de Barão, relativas ao exercício financeiro de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, cumprido o previsto no artigo 214, combinado com os artigos 215 e 216 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Presidente da comissão, Mário César Ayala, e membros da comissão, Luciano Ricardo Sandrin e Claudir Antônio Ludwig.
Vem a esta comissão o projeto de decreto legislativo 01-2021. De autoria da mesa diretora, versa sobre a prestação de contas da gestão de 2018 do prefeito senhor Cláudio Ferrari, do senhor Tercílio Anselmini e do senhor Ademar Galber. O processo de prestação de contas instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul sobre o número 001629, IFIN 0200/15, IFIN 7. Teve como relator o conselheiro Ilardir Pietroski, sendo instaurado em 4 de janeiro de 2018. No período que o senhor Tercílio Anselmini, vice-prefeito, e o senhor Calder, Ademar Calder, presidente da Câmara, exercer a função de prefeito, não foram constatadas irregularidades. Portanto, não foram intimadas a prestar esclarecimento pelo Tribunal de Contas. O presente projeto teve manifestação da assessoria jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Após a análise do presente processo legislativo, este relator opina pela aprovação das contas do Poder Executivo da gestão de 2018 do prefeito Cláudio Ferrari, Tercílio Anselmini e Ademar Calder. Dadas vistas aos gestores do Poder Executivo do ano de 2018, não houve manifestação dos mesmos no prazo determinado. Assim, após cumpridos todos os prazos legais e por entender que as contas são regulares, este relator opina pela propositura da minuta do decreto legislativo que aprova as contas de gestão de 2018, devendo mesmo ser encaminhado ao plenário para ser manifestação dos novos pares. Encaminho para os demais participantes desta comissão para apreciação. Barão 22 de fevereiro de 2021. Vereador relator, Mário Ayala, Claudir Ludwig e Luciano Sandino.
Presidente, aqui está o processo todo, né?
Isso. O processo também já tinha sido discutido em sessão anterior, estava disponível para quem quisesse dar uma olhada. Alguma consideração? O projeto de decreto está em discussão. Projeto de decreto 01-2021 está em votação. Luciano, como vota?
Aprovado.
Giovana?
Aprovado.
Bernardino?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Mário?
Aprovado.
Lucelaine?
Aprovado.
Ademar?
Aprovado.
Claudir?
Sim, aprovado.
Projeto de decreto 01-2021 aprovado por unanimidade. Vamos então às considerações finais. Iniciamos hoje com a Juscelane.
Primeiramente, gostaria de desejar uma boa noite aos colegas aqui presentes, às outras pessoas presentes também, e aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Gostaria de agradecer ao prefeito Jefferson pela atenção ao meu pedido referente à limpeza do devido terreno. E gostaria de desejar uma ótima semana a todos e que todos se cuidem para que nos próximos dias as coisas realmente voltem a melhorar para todos nós. Muito obrigada.
Mário.
Boa noite a todos, colegas, todos que acompanham mais por redes sociais. E que bom, achei bonito que veio a resposta do executivo, para os colegas aqui, para o Celane, para o Bernardino. Gostaria também que os outros colegas façam indicação, eu também, que a gente tivesse retorno disso aí, se foi feita alguma coisa, ou estão esperando com as indicações que a gente fez também. Né? Mas acho que o executivo está dando o máximo de si, e está com dificuldade, mas isso tudo vai melhorar, e nós estamos juntos, unidos, vamos fazer uma cidade bem melhor. Né? Fico contente com as mães que já estão deixando seus filhos nas creches, que está voltando as coisas ao normal e que podemos ter uma vida tranquila. Um abraço a todos, uma boa semana e até segunda-feira.
Ademar?
Boa noite a todos. Com muita alegria, estamos começando agora. Fico contente, quero olhar lá em casa, né? Para largar um pouco a estrada, botar uns poeiros e foram feitas várias lâmpadas já. Eu quero deixar um agradecimento para o chefe de obras e continuo assim, trabalhando e fazendo as estradas mais largas, pelo menos aí eles podem correr um pouco mais ainda. Porque nem o pessoal ficou assim igual, se dá mais larga não é tão perigoso. Muito obrigado, agradecimento. Boa noite a todos.
Bom, boa noite a todos, em especial a quem nos acompanha de casa, aos colegas. Eu tinha solicitado aí uma cópia do contrato, um extrato do contrato de terceiro termo aditivo 134/2017, que foi o contrato do lixo, do recolhimento de lixo. Esse contrato, então, foi renovado no dia 8 de dezembro de 2020. E ele tem vigência, então, até 7 de dezembro de 2021. Nós realmente tínhamos diversas rotas com dificuldade, onde não era recolhido o lixo. Hoje ainda temos algumas, mas queremos lembrar que essas rotas, todas elas estão discriminadas nesse termo, nesse contrato, onde a empresa que recolhe, recebe para fazer essa coleta de lixo, ou diariamente, semanalmente ou quinzenalmente. Tem alguma coisa de lixo que também é recolhido mensalmente, mas tudo isso consta nesse contrato. Tivemos a reclamação de algumas pessoas, alguns moradores do município, em que não estava sendo recolhido o lixo, mas também conversei com o secretário da administração, e meio ambiente. Algumas coisas já estão sendo resolvidas. Claro que eventualmente também o pessoal deixa de recolher, mas também fica aqui o pedido aí à Secretaria do Meio Ambiente. Já tinha feito esse pedido para que se mantenha esse controle, essa fiscalização dessa coleta de lixo, até porque mensalmente a empresa emite uma nota fiscal dessa coleta e recebe pela quilometragem rodada para essa coleta, conforme consta nesse roteiro. Também com certeza estaremos colocando aí esse roteiro aí para a população dar uma olhada, mas ele também está lá no site do município. Para quem quiser dar uma olhada, está lá no site do município. E aos pouquinhos, com certeza, vai se tendo um maior controle desse roteiro, né, para que se atenda toda a população conforme o contrato. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e que realmente, né, nós possamos ter uma melhora aí na nossa pandemia, né, que nós possamos aí, no mínimo, ficar aí na bandeira laranja ou na bandeira vermelha, que não tenhamos que ficar, né, na bandeira preta. Aí as coisas ficam um pouquinho mais complicadas. Mas com todo mundo ajudando um pouquinho, todo mundo fazendo a sua parte, com certeza poderemos melhorar a cada dia. Bernardino?
Presidente, colegas vereadores, eu vou me recordar um assunto, acho que foi levantado por você num pedido sobre a questão do borrachudo. Inclusive você também teve na última sexta-feira, eu conversei com o secretário do meio ambiente, o Henrique Borchai, né? Quero mandar meus sentimentos também pela perda da avó dele, né? E ele me passou, isso que nós lemos aqui, tinha um cronograma previsto para o dia 11 de fevereiro, né? Você não, eu tinha comentado até. Mas eles entenderam, toda a equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente, que cuida desse setor, que não havia muita incidência do mosquito borrachudo até aquela data. Então, essa aplicação foi suspensa. E conversando, não sei se outros colegas têm, mas eu recebi manifestação de que em Arroio Canoas há uma incidência bastante significativa do mosquito borrachudo. O presidente criou lá, disse que em Francesa também já há uma incidência. Então, fiz a solicitação verbal, juntamente com o Pedro Gilles, que estava lá naquele momento, e ele me disse que há a possibilidade de que, então, quando seria feita a segunda aplicação, que seria dia 26, então do dia 11 vai ser remanejada para dia 26. Então eu gostaria que, se isso fosse confirmado, que fosse comunicado. E eu gostaria até que os internautas, as pessoas que estão em casa acompanhando a sessão, às vezes podem até comentar. Existe a incidência do mosquito borrachudo, porque às vezes a própria secretaria não tem um conhecimento exatamente
E agora parece que com essas chuvas ele se proliferou. Então não sei se algum colega quer se manifestar sobre a incidência do mosquito borrachudo. Até você, presidente.
É, realmente, né, naquela semana, né, em que o pessoal decidiu fazer essa suspensão dessa aplicação, né, realmente naquelas semanas não tinha, né? E aí parece que quando deixaram de aplicar, logo naquele dia seguinte já surgiu o borrachudo. Mas conforme comentado, né, pelo colega, essa previsão, ela será adiantada, então, né, essa aplicação, essa previsão de aplicação que nós temos para uma data...
Dia 26,
ela deverá ser adiantada, então, né, para...
Ela deverá ser feita, porque ela não ia ser realizada, visto que no dia 11 e dia 26 iria acontecer. Então, como o dia 11 não aconteceu, só foi adiada para começar, então, dia 26, visto que há a incidência do mosquito. Você pode observar que lá tem bastante, sim, né?
Tem novamente.
Não sei se mais algum vereador pode...
Mas eu acho que...
Para facilitar o trabalho da própria administração, né?
Mas qualquer parte que for cortada a grama, assim, se nota que aparentemente não tenha. Mas for cortada a grama, for mexida na grama, com certeza vai aparecer. Então, acho que não devia nem ter adiado, nem ter feito. Então, que se faça, né?
Perfeito, vereador Mário.
Com licença, eu também concordo, porque o mosquito são larvas, né? E tem o seu período. Então, de repente, quando ele está em larvas, ele não vai ficar, não vai fazer muito, né? E agora, com certeza, já dá para ver que está mais em incidente o mosquito, sim.
Mas, com certeza, é um aprendizado para a equipe, né? Porque nós ficamos um período sem mosquito.
Praticamente não tinha, né?
Praticamente não tinha, faltou uma aplicação, né? Deixou de se fazer uma aplicação no meio, e agora já temos novamente. Então, serviu também de aprendizado para a equipe, né?
Mas o que eu achei bacana é exatamente o bom senso. E é isso aí. Na verdade, de repente, não precisaria ter sido adiada essa aplicação. Mas quase não tinha. Então, o pessoal entendeu que poderia protelar. Então, eu agradeço a manifestação dos colegas. Eu teria vários aspectos aqui para ponderar, mas todos eles eu fiz comentários com o próprio secretário de obras, né? Na medida do possível, todos eles estão sendo encaminhados. Apenas registro aqui uma necessidade de alguns moradores que se tratam lá na estrada da linha Caiu, umas melhorias, e a roçada, digamos, ali nas proximidades do bairro Cantareira, né? Especialmente aí a rua aqui do Benedetto Donelli. Nas demais questões já tudo mais ou menos equacionado. Também eu conversei com eles sobre a iluminação do letreiro Barão, em frente à prefeitura. Quem transitava sempre via aquele letreiro luminoso das letras Garrafões Barão. Então o secretário me informou que não houve nenhuma retaliação, porque algumas pessoas diziam que isso era retaliação. Não é nada disso. Apenas aquelas luzes, elas estavam ligadas junto com a iluminação relativa ao Natal. E como as luzes de Natal foram retiradas, essa iluminação também foi. Então nos próximos dias será feita toda uma instalação elétrica subterrânea, e novamente o letreiro Barão voltará a estar iluminado. Então eu quero agradecer esse aspecto. Outra coisa que eu destaco é assim a melhoria da ciclovia. O Mário pode dizer que transita seguidamente por lá, né? Tinha dois problemas bastante presentes, que era sempre a presença de brita, pedra e cascalho vinda daquelas ruas do lado de cima. Então, parece-me que esses problemas estão sendo contornados. Então, realmente ficou melhor. Então, tem que parabenizar aí também aquela colocação do pedrisco entre a BR-470 e a ciclovia. Outra coisa que eu gostaria de falar, Cook e Luciano, meus parceiros colorados, estamos um pouco tristes, né? Não podemos comemorar o título, então vamos nos contentar ainda com o sonho, né? Da possibilidade ainda de sermos. Mas eu queria não falar de futebol. Eu queria falar, eu sou colorado, gostaria que o meu time tivesse sido campeão, mas eu não concordo com uma comemoração com foguetes, né? Eu acho que nós temos que aprender a comemorar, temos que aceitar as flautas, né, Mário?
O foguete não ia funcionar.
É, isso aí. Mas eu acho que a comemoração, não importa de quem seja, eu não apoio nenhuma comemoração que seja à base do foguete. Obrigado, presidente.
Giovana.
Boa noite a todos os colegas aqui presentes. Boa noite também
aos nossos ouvintes das redes sociais. Também quero deixar uma boa noite especial, que me pediram, para as professoras da Nicolau. Uma boa noite a todas. E quero também, fico feliz que estamos retornando às aulas. Quero desejar um bom ingresso às aulas a todos, mas, claro, com todos os nossos cuidados, isso sem deixar de ter, né? E com muita paciência, porque nós sabemos que às vezes um dia é assim, outro dia pode ser assado. Então, temos paciência para saber que vai ser no outro dia, né? Porque a gente também depende do governo, Brasília, do Estado, não só do nosso município. Mas, graças a Deus, por enquanto estamos na bandeira, hoje laranja, né? Talvez iremos para vermelha, mas tomara que não iremos na preta, né? Mas, por isso, assim, vamos continuar nos protegendo, nos cuidando. Às vezes, não só por nós, mas pelo nosso próximo, né? Principalmente pelo nosso próximo, porque nós, a gente sabe como a gente está, mas o nosso próximo, a gente não sabe como ele está. E ele merece todo o nosso respeito. E também sobre os fogos de artifício, eu também concordo com o professor Bernardino, a gente tem que saber ganhar, né, sem muitos esparros, né, e saber perder também, mas também saber ganhar sem muitos esparros, né, porque os foguetes, a gente sabe que já estão sendo proibidos, né, principalmente para os animais, quem tem animais sabe, inclusive tem países que é proibido foguetes, né? Sei que o Uruguai, para lá é proibido por causa do rebanho. Então, por que nós aqui não vamos respeitar, né? E eu acho que era isso por hoje. Então, desejo uma boa noite, um bom ingresso a todos que estão, os alunos, professores. Uma boa semana, fiquem com Deus e vamos nos cuidar. Boa noite.
Luciano?
Boa noite a todos. No final do ano passado, foi feita uma solicitação junto à empresa Via Objetiva de Salvador do Sul, com a expansão da rede de fibra óptica na comunidade do Sagrado. E me passaram que no começo desse ano foi atendida essa solicitação dos moradores. Eles abrangeram a colocação da rede, né? Antes ela chegava até nas imediações da residência da Márcia Kiefer ali. Parece que agora estão chegando até o final lá do... até a divisa do município, lá com o seu Dionísio Flá, acho que é, né? Eles estão colocando lá. O pessoal de lá agradece muito a empresa. E era um pedido que eles fizeram, né? A gente se prontificou, né, em conversar com o pessoal de lá e fomos atendidos por eles, né? É um bem que vem agregar para o Barão também ali. E também essa questão dos foguetes aí, eu acho que, eu sempre digo, soltar foguete é jogar dinheiro pro ar. Não leva a nada. E bem pelo contrário, eu acho que a gente tem que ter consciência, tem que comemorar, sim, mas sem soltar foguete. E a questão ali da ciclovia, ali o pessoal está muito feliz ali com a ciclovia, só falta uma iluminação ali lá, de acordo.
Licença, além da iluminação, queria sempre falar com os colegas, tem aquela academia com a Lira lá, que fica na frente do bairro mexicano.
Uhum.
Eu estive conversando com ele, com a esposa dele, com o pessoal lá. Não está sendo usado por ali. Eu não sei, na minha opinião, acho que deveria descer, arrumar algum local ali, né?
Nesse entrevio da ciclovia, né?
Isso aí. É, a ciclovia e fazer, né, se fosse colocado um aparelho, né? Né, em linha indiana, sei lá, né, porque não tem um lugar específico, e seria melhor aproveitado, acho, né? Então, a questão de conversar com o pessoal ali e fazer isso aí.
No meio do trajeto para um alongamento, já é alguma coisa, né, poderia ser feita.
Quem sabe fazer uma iluminação ali adequada, né, e intercalar no meio aí esses aparelhos, né?
A ideia do pessoal também seria que estão fazendo uma área de lazer para as crianças, no campinho, futebol em cima ali, não foi lá na entrada da vila. Mas daí também ficaria escondido o povo, né? Eu acho que seria melhor na ciclovia isso.
Só mais uma questão, presidente. Também quero fazer um agradecimento aí a algumas pessoas aqui na comunidade de Barão Velho. O seu Valmor, o João Haas e o seu Delmar Duchês. Eles estavam praticamente o final da semana inteira lá, mexendo na rede de água lá, que estava só dando problema, né? Deixaram de fazer os serviços deles, né, para solucionar esse problema. Fica o agradecimento a essas pessoas, né? E por mim é isso. Uma boa noite a todos. Que a gente continue com fé e tudo vai dar certo.
Claudia.
Boa noite, queridos colegas, secretária, assessoria jurídica, o pessoal que está acompanhando pelo Face, pelas redes sociais. E quero dizer, em relação à ciclovia, eu sempre lutei, me empenhei, desde a época de conseguir os recursos até o final da execução. E eu vejo que a gente tem que sempre dar os passos à frente. Foi muito bonita essa questão aí, assim, melhorar o aspecto na questão do que o nosso colega falou, de colocar aquele presídio de pinche, né, nesse espaço para cobrir. Então, como foi colocada a sugestão do Silmar Ayala também de colocar os aparelhos de ginástica em alguns pontos lá, é viável sim, a gente até já também observou isso, que realmente ali fica no fluxo onde as pessoas poderiam aproveitar melhor esses equipamentos. Da mesma forma, quando eu frequento a ciclovia, eu, assim, canso de ajuntar lixos. Então, precisamos também colocar em torno de 5 a 8 lixeiras no percurso. Dá para fazer alguns pontos, alguma ornamentação, colocar alguns bancos. Então, a gente cria um ambiente social, ali, um ambiente legal para que cada vez mais seja frequentado essa ciclovia. Outra questão que eu quero me referendar em relação à questão da Granja Valparaíso. Então, nós temos hoje o proprietário, o senhor Arnaldo Argenta, é a maior produtora de vinhos naturais do Brasil. Então, eu conheço a propriedade. Eu, assim, me sinto muito feliz em a gente ter esse potencial no nosso município. Eu não sei se todos os colegas o conhecem, eu sou consumidor dos produtos da Granja Valparaíso, uma pessoa do seu Arnaldo Argento, um cara assim, é incrível, um cara que tem vocação para o negócio, que ele está cada vez investindo mais, ampliando o leque, e a gente realmente tem que ter orgulho de ter um investidor, um cara que tem um coração aqui, um cara que contribui, colabora sempre com os eventos oficiais do município. Então, para nós, isso é um orgulho ter uma propriedade desse padrão no nosso município. Como a gente é divisor de cultura, acho que ele representa muito bem para ser a maior produtora de vinhos naturais do Brasil. Para nós é muito gratificante isso. Então, eu queria só colocar, até estar na capa do jornal, cada 10 dias, mais ou menos, eu compro os produtos dele, eu passo por lá, a gente realmente sabe o potencial que esse proprietário tem. E, inclusive, a filha dele foi assumir junto ao pai a questão comercial da... E, com certeza, nós vamos ter muito retorno com essa vinícola. Ele tem os produtos hoje registrados, muitos produtos registrados, é ótima qualidade. Ele importou matrizes de todos os países que têm viníferas de boas qualidades do mundo todo. Então, realmente, a gente tem que fazer referência a esse produtor potencial. Outra questão que eu quero colocar, veio ofício para a Câmara, daqui comunicando que o prefeito ia se deslocar a Brasília. Preocupado com a questão da pandemia, ele cancelou, né, ou adiou, pode dizer, a sua ida a Brasília. Então, eu quero comunicar isso, porque veio o ofício que ele estava viajando a Brasília, ele fez vários contatos e até estive com ele à tarde e ele falou, preocupado com ir e preocupado com a questão aqui no município, que a gente tem a nossa vice-prefeita, dona professora Lourdes, que está afastada por questões de ter o Covid, então a gente sabe também a preocupação. O prefeito, assim, ficou muito preocupado com a questão, focado aqui em em dar os passos da melhor forma possível. Né? Então, inclusive, ele tinha à tarde uma reunião online com os prefeitos Valdo Caí, então a gente sabe que, tomara que...
A congestão da região 8, né?
Isso. Então, eu vejo que cada um tem que fazer a sua parte. Né? Então, não podemos vacilar. Né? Então, essa questão realmente preocupa. A gente precisa fazer cada um a sua parte, a gente precisa evitar de fazer aglomeração, a gente tem que pensar nas pessoas que ficam na nossa volta. E cada um tem algum idoso, cada um tem alguma pessoa que corre algum que é do grupo de risco. Então precisamos realmente todo mundo fazer um esforço e cada um fazendo a sua parte, as coisas vão amenizando. Eu vejo a alegria das crianças que voltaram para as creches, as crianças que voltaram para a escola. Então, eu vejo assim, a minha filha ficou, parecia uma outra criança, de tanta alegria de poder ir na aula. Né? Então, eu me coloco no lugar das crianças, a gente como pai também, a gente sabe o quanto que é importante ele estar lá no convívio da escola. Né? Então, da minha parte, eu vejo que se cada um faz a sua parte, no final a gente chega num resultado melhor. Então, quero agradecer a presença dos colegas, queridos ouvintes, e eu acho que a questão não está brincando, a gente realmente tem que estar focado em fazer o dever de casa. Uma boa noite a todos.
Só uma questão, presidente. Eu queria dar um crédito especial aqui ao nosso colega, amigo, o Eduardo Born, né? Carlos Eduardo Born, que vem trazendo no jornal essas empresas do Barão. Vem mostrando, botando elas em público, né? Parabéns pela iniciativa, né? Continue assim.
Ademar.
Boa noite a todos que estão presentes nesta casa, aos ouvintes que estão nos assistindo pelas redes sociais. E eu também quero... Quero dar os parabéns. Os parabéns pelo seminário de obras que fez um belo trabalho na estrada geral, até no município de Bom Princípio, na divisa. E da casa do Ademar Borcha, até na casa do Dirino Borcha, que é o último morador que pertence a Barão. Mas eu peço para os caras não andar tão forte, porque eu gastei uma fortuna para ter um calçamento. Isso ele não me resolveu. Se eles iam ir um pouquinho mais devagar, porque a gente está enfrentando uma poeira fora de série. E gostaria de que fosse colocado também uma ligeira, porque naquele trecho, eu acho que o Pedro Gilson deve se lembrar, está solar até na casa do Miguel Gonçalves, não tem nenhuma ligeira, nunca tinha. Na parada, na última parada, lá tem uma ligeira, mas é de madeira, que os próprios moradores fizeram. Então, o ideal seria colocar esta ligeira, tem 16 moradores, mas moram perto um do outro, fosse colocado na frente da casa do Ivo Kemper. Uma boa noite a todos e não esqueça, use máscara e álcool gel. Muito obrigado.
Apenas lembrando, discutimos há pouquinho sobre a questão do mosquito do borrachudo e do pernilongo, né? Foi deixado de aplicar do pernilongo, do borrachudo, né? A questão do pernilongo, ainda nós não tivemos nenhum trabalho.
Não.
Faz tempo que eu venho solicitando, mandando ofício, fazendo indicação. Faz tempo que a gente vem tentando trabalhar em cima disso aí, a gente vem batalhando para que isso seja resolvido. Nós temos diversos locais em nosso município em que nós temos maior incidência do pernilongo. Então, realmente, conversando também com o secretário, comentaram até da possibilidade de comprar um peixinho e colocar em alguns açudes por aí que não tem peixe dentro, para trabalhar isso, para a eliminação do pernilongo também. Sendo o que constava na pauta, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da sessão ordinária do dia 8 de fevereiro de 2021.
Apenas questão de observação, presidente, antes que você encerre. Visto que com as novas medidas do governo do Estado, a partir das 8 horas, está sendo solicitado, digamos assim, o toque de recolher, em outras palavras.
Isso.
Então eu lhe pergunto, como fica a sessão da próxima segunda-feira, que começa às 19 horas? Então, nós poderíamos até antecipá-la, ou você acha que não há problema nenhum, até às 20 horas nós encerramos a sessão, senhor presidente? Para nós estarmos em consonância com as diretrizes do governo do Estado também.
Apenas mais uma questão, lembrado pelo colega, eu falei 8 de fevereiro, hoje é dia 22 de fevereiro, não dia 8 de fevereiro, está um pouquinho atrasado no calendário. Mas imagino que na próxima sessão, conforme o planejado que nós temos, se tivermos bandeira vermelha, nós não temos considerações e nem ofícios. Nós temos a previsão de 2 ou 3 projetos, então imagino que em 1 hora até as 8 horas, 20 horas, temos terminado a sessão, né? E se for a mais que isso, com certeza deixaremos algum projeto fora para a gente conseguir, então, às 8 horas, às 20 horas, encerrar a sessão.
Ok.
A próxima sessão